Muito bem, meus irmãos, bem-vindo ao mês da família, né? Junho, né? Qual é o tema? Família? Cuide bem, não é a primeira vez que a gente usa desse tema. Se eu não me engano, já é terceiro ano consecutivo que a gente está utilizando essa temática, né? Da família, cuide bem. A gente tem pensado, a gente tem acreditado que é exatamente isso que Deus quer para as nossas vidas, como família. E cada vez mais tem se tornado desafiador trabalhar os conceitos e valores bíblicos sobre família. Primeiro obstáculo, talvez, que alguns possam pensar, são os múltiplos modelos de família que já existem e são verdadeiros. Por exemplo, a vovó que cuida do seu neto. E não apenas por cuidar, muitas vezes já se perdeu a figura paterna e materna por algumas circunstâncias da vida. E aquela vovó e aquele netinho, aquele ali é o modelo de família que eles têm, sem se esquecer do papai e da mamãe que foram embora, porque faleceram, por exemplo. A gente tem preocupações com as questões das pessoas que hoje vivem sós. Por um acaso, sofreu com a questão do divórcio, mas ela não deixou de ter a sua família ainda, ela ainda tem um filho, ela pertencente a um corpo familiar, e isso temos que olhar para esses modelos também e abraçá-los em nome de Jesus. Então, a pessoa que de repente não se casou, está com seus 30, 40 anos, de repente não foi uma questão para ela, uma opção ou não, mas de repente ela se sente um pouco constrangida de vir aqui tirar uma foto, porque de repente ela pode se sentir excluída. Então são desafios que a igreja precisa enxergar e abraçar a todas as pessoas. Será que uma pessoa divorciada ela não tem o direito de convivência dentro da igreja? Tem e deve ser enxergada e abraçada e respeitada, porque a igreja é inclusiva. Há algumas pessoas que de repente olham, não, mas o bonequinho aqui da bonita ornamentação, vamos dizer assim, né? Amém? Que inclusive Ministério de Louvor, né? E Jaqueline também, né? Olharam a paleta de cores e vieram na paleta de cores da ornamentação. Gilson, né? Ministério de Louvor, né? Olha isso, ficou muito bonito. Você está convidado a tirar uma foto aqui, e parabéns, né, à equipe de ornamentação, né, Ana, Nacife, Anselmo e Patrícia, né, que estão nos coordenando nessa questão da nossa ornamentação do Ministério da Família. Um investimento que a igreja fez e que poderá ser usado em outros eventos. Nós estamos aproveitando e montando o nosso material, né, de ornamentação permanente. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos, né, que fizeram essa ornamentação tão linda aqui para nós. Não se esqueça depois de tirar uma foto e marcar a igreja, né, no hashtag, não é isso? Com a Cibeluz, não é isso? @Cibeluz, na sua postagem lá, é marcar, né? Esse é o termo, marcar a igreja. Isso é muito importante, porque a gente vai fazer essa divulgação. Então, meus irmãos, igreja é um lugar para todas as pessoas. Pastor, é desafiador, é sim. E nós temos que conseguir conversar. Meninos, por favor, preparem o vídeo. Eu quero começar, e a cada domingo a gente vai ter um tema específico para a gente trabalhar. A gente está fechando aí o quadro de pregadores. Peço à igreja que esteja atenta em oração, com seu coração aberto, independente de quem for pregar. São pastores amigos que virão, irmãos de outras igrejas. Dia 21 e 22 teremos uma conferência aqui na igreja sobre família. Família cuide bem. A igreja de Petrópolis está vindo em peso, 2 ônibus, né, vindo de Petrópolis para nos ajudar. Só o coral vai lotar aqui esse altar, o coral da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, igreja que eu passei 4 anos também pastoreando, sendo pastor auxiliar lá. Deixamos muitos amigos, e eles estarão vindo com o pastor Wellington para nos ajudar na nossa conferência. E na conferência nós vamos precisar abrir o leque, nós membros vamos ceder o nosso lugar, né, para as pessoas. Não significa que você não vá poder assistir, claro que não, mas eu preciso de voluntários para poder estar trabalhando na barraquinha de pastel, nas múltiplas atividades, no lanchinho que nós vamos servir aos nossos visitantes, e assim sucessivamente. Tem uma reunião agora, depois do culto, rapidamente, com cada líder de faixa etária, de ministério por faixa etária, porque no dia 28 e 29, encerramento do mês da família, nós queremos bolar uma atividade coletiva para a igreja, certo? Então, eu só quero fechar aqui com os líderes de ministério, nós temos pelo menos 3 ou 4 possibilidades. Nós vamos finalizar o mês da família com um evento para toda a igreja, para a gente se reunir, para a gente ter um tempo de qualidade na presença do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, eu peço a sua atenção para que durante todo esse mês, inclusive terça-feira e quinta, nós vamos continuar trabalhando os temas. Você vai ver que eu ampliei. Eu ampliei porque, de repente, a gente vem aqui, né, família, pode sonhar e tal, isso é muito legal. Acabamos de cantar uma música linda que foi escolhida com muito carinho para a gente começar a trabalhar o conteúdo sobre família. Mas o que está acontecendo no mundo? Por que a gente tem enfrentado tantos desafios a nível mundial? É porque nós temos problemas, nós perdemos alguns valores a partir da nossa casa, a partir da nossa família, e o mundo explode. Há quem diga, de fato, que se nós temos famílias saudáveis, nós teremos uma sociedade mais saudável. Se nós temos famílias bem alicerçadas, nós teremos uma sociedade mais alicerçada. Se nós temos famílias que se respeitam, que se compreendem, que se entendem, que há um temor de Deus, a gente não abre mão disso, não tem o que dizer. Podem ficar de nariz torto, quem quiser ficar, mas nós como igreja não podemos abrir mão e vamos tocar, botar o dedo em algumas feridas que precisam ser tratadas. Por exemplo, os maus tratos aos idosos. Por exemplo, as questões do bebê reborn. As questões de pessoas que se identificam como animais. Por que a sociedade está colapsando do jeito que está colapsando? Porque antes de tudo começou a colapsar dentro de casa. Por que que um menino não respeita a professora? Porque antes de tudo ele não respeitou pai e mãe e abriram-se brechas a ponto dele chegar, e hoje em algumas escolas o professor ele tem pânico de assumir uma sala de aula por tamanho desrespeito dentro da sala de aula com a figura de uma autoridade. Perdeu-se o valor da autoridade dentro de casa, de pai e mãe. E aí a repercussão é onde? É lá na sociedade como um todo. Então, se temos famílias estruturadas e saudáveis, teremos uma sociedade e, consequentemente, teremos uma igreja saudável. Então, meus irmãos, eu quero que você se permita. Deixa tocar, os meninos com o vídeo, por favor, para a gente abrir a nossa conversa aqui. Se permita olhar fora da caixinha. Se permita olhar além de você. Pastor, mas eu tenho minha família muito tranquilona, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente está muito feliz, a gente está vivendo um momento muito legal, amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Valorize isso, porque tem sido realmente difícil isso hoje. Mas nós não podemos nos acostumar com o que é errado. Nós não podemos estar na nossa zona de conforto, e eu como pastor de igreja, você como membro de igreja, você como pai, como mãe, como filho, como pessoa que está dentro dessa sociedade, dentro dessa coletividade, nós temos que ter coragem de olhar para o que está acontecendo no mundo e identificar de onde está vindo os maiores problemas que nós temos enfrentado como sociedade hoje. Certo? Do papai que chegou com o troco da padaria, que o pai manda comprar o pão, e aí lá na padaria deram o troco errado, deram o dinheiro a mais, e o pai e o filho falam: papai, aqui ó, o moço me deu o troco errado, olha, que legal, eu voltei com mais dinheiro. E o pai falou: que legal não, vamos lá, na frente, vai devolver o dinheiro, o troco certo teria que ser esse aqui, para não te envergonhar, meu filho, você vai na frente, eu vou ficar de longe, mas você vai devolver a menina do caixa o dinheiro, porque não foi legal o que você fez. E aí, responsabilidade de um pai e de uma mãe. Meu filho vai ficar traumatizado, negativo. Seu filho está aprendendo a ser um homem de valor. Seu filho e sua filha, quando você tem coragem de adverti-lo, meu filho tem 28 anos e não tem essa conversa. Naquilo que precisamos sentar e conversar de homem para homem, de pai para filho, de sacerdote para liderado dentro da minha casa, vai ficar com o nariz torto do jeito que tiver que ficar, mas vai ouvir o que tem que ouvir, em nome de Jesus. E eu desafio você a não perder os parâmetros eternos de Deus dentro da sua própria casa. Seu filho vai fazer escolhas segundo aquilo que ele é livre, mas você não pode se omitir em dizer a verdade. Não vem à igreja? Deveria dizer: filho, lá é o seu lugar, volte quanto tempo, para depois a gente não estar te remendando por aí. E talvez por essa dinâmica frágil, que talvez tenhamos nos permitido alguns problemas, como você vai ver aqui. Aí eu ampliei o assunto, eu quero compartilhar um pouco com você parte do problema que hoje no mundo nós estamos enfrentando. Então, por isso, família, cuide bem. Vamos repetir junto comigo? Vamos lá? Família, cuide bem. Não é apenas para cumprir um calendário. Eu não precisava fazer um mês da família se eu não entendesse que dentro da minha casa tem coisas que precisam ser ajustadas. Eu não precisaria levar à igreja todo esse esforço de um monte de pregações, de um monte de coisa acontecendo, se não houvesse um problema real que precisa de uma solução, e uma solução que venha do coração de Deus. Se permita reconhecer os problemas e o mundo em colapso que estamos vivendo, e vermos a partir da nossa igreja, e a partir da nossa casa, e a partir de pessoas como somos nós, indivíduos, o que tivermos que repensar, vamos repensar. O que tivermos que resgatar dos valores perdidos, vamos resgatar, para a glória do Senhor Jesus. Ampliamos o assunto, sim ou não? Ampliamos. Por que que ampliamos? De todos os assuntos que foram tratados aqui, nós precisamos ter noção do que está acontecendo neste mundo, para que assim possamos olhar para a palavra de Deus e resgatar princípios e valores que acabam culminando em tantos problemas como esses aqui. Então eu quero te apresentar três fundamentos bíblicos para a gente abrir a nossa conversa a partir de hoje, em nome de Jesus. Primeiro texto bíblico que eu quero conversar com vocês, e daqui para frente a gente vai ir trabalhando, e se você puder não perder, seja o culto de oração, 10 horas da manhã, mesmo que você tenha que assistir no online. O culto de quinta-feira, você tente acompanhar ao máximo possível, porque nós não vamos esgotar o assunto. O assunto é amplo quando se trata de família e quando a gente olha para o colapso que o mundo está vivendo. Nós vamos ter trabalho, nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que ouvir opiniões, né? Então, o primeiro fundamento bíblico para a gente começar a pensar aqui em soluções. Não quero, e já tenho conversado com os pastores, amigos que virão aqui pregar para a gente, e também os irmãos aqui da nossa igreja, que a gente só fique aqui contando o problema, porque o problema você já sabe. Boa parte de tudo isso aqui que você viu aqui, você já tinha visto, ou não? Você já sabe de alguns problemas, talvez um tema ou outro é novo, né? Mas para quem está aí no mundo da internet, acompanhando as situações que estão acontecendo, como por exemplo a manifestação de centenas de pessoas que se identificam como animais e estão lutando por seus direitos, a ponto de um japonês se vestir de cachorro e fazer mudanças plásticas, porque ele queria andar de quatro numa coleira, para que uma pessoa pudesse estar passeando com ele na rua. E são os negócios desses que vão acontecendo, entre outros, que dos quais a gente, não discute isso não, não toca nesse assunto, por que não? A gente tem que discutir assunto também sobre isso, como o problema dos bebês reborns. Para você ter a informação correta, bebê reborn pode ser uma metodologia, sim, de tratamento para pessoas que têm Alzheimer. Sabia disso? E aí eu fui correr atrás, e aí fui pesquisar. Legal demais. Se você bota um bebê, uma boneca, né, um boneco ali que nasceu com os colecionadores e uma brincadeira de criança, pode ser útil para uma pessoa doente, tá tudo bem. Mas uma pessoa que de repente começa a querer olhar para um bebê, um boneco como se fosse um bebê, e desenvolver toda uma rotina durante seu dia inteiro, de amanhecer e dar mamadeira e de trocar fralda, a ponto de levar a boneca o boneco ali em uma fila de SUS para simular como seria se eu tivesse um filho, como seria? Peraí. Nós como igreja, como nós nos posicionaríamos quanto a isso? Quanto questões delicadas assim? Será que não está na hora, e a exemplo do que chegou no Congresso Nacional, tem que discutir, de aplicar uma multa em uma pessoa que está com bebê reborn tentando entrar na fila preferencial, em ocupar o espaço de uma, realmente de uma mulher grávida, ou entrar na frente de um idoso, porque está com um boneco de plástico na mão. Assuntos que nós precisamos ter coragem de enfrentá-los. Para fazer uma ultra divulgação do problema, não. Mas porque talvez nós tenhamos deixado de dizer às pessoas, olha meu querido, olha minha querida, você tem um problema. E não é simplesmente pegar um boneco para poder simular uma criação de uma criança que está tudo certo, porque isso não está certo. A gente está precisando ter coragem de dizer às pessoas, você precisa ser tratado. Você precisa voltar a um raciocínio do real valor da vida. Então, por isso, vamos lá. Salmo de número 127. Coloca no telão para a gente de maneira rápida, porque eu quero apresentar os três pilares de tudo isso que nós vamos conversar. Hoje a gente ainda precisa ter um tempo aqui reservado para a ceia do Senhor, mas eu quero já começar a pincelar algo para você, e vou continuar essa palavra à noite, e eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, é a sua igreja. Agora a sua igreja começou a tratar mais um tema de extrema relevância, quando nós vamos chegar ao ponto do maltrato que a criança... especial, sofreu em uma creche. Isso nos interessa, porque nós precisamos cada vez mais preparar nosso ministério de infantil para garantir direitos a todas as crianças que entrarem aqui para serem atendidas pela nossa igreja. Assunto que nos interessa. Então vamos lá. Salmo de número 127, versículo 1. Acho que o mundo colapsou pela perda de um valor apresentado pela Bíblia há tanto tempo. Dá para a gente ler junto? Como é que diz o texto bíblico? Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Verso 2, deixa que eu leio agora, por favor. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Verso 3, filhos, os filhos são o quê? Uma herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Há valores num texto desse, há valores bíblicos, há princípios bíblicos que não podem ser negligenciados, porque se forem negligenciados, nosso mundo estará em colapso, e o nosso mundo começa dentro da nossa casa, na nossa família. Então, quando o texto bíblico é apresentado para nós, parece, pastor, já ouvi tanta pregação sobre esse texto. Sim, nós já estamos talvez obesos de tanta nutriente, de tanto alimento que tem nos oferecido, mas estamos talvez precisando colocar em prática. Quando eu sou, e aqui, advertido por Deus, coloca o primeiro versículo, por favor, de Salmo 127, tudo começa com Deus, irmãos. Não tenho o que dizer, eu faço curso de casais, para noivos. Vamos começar uma nova turma agora, inclusive com pessoas não membros da igreja, porque acho que há um ganho enorme. Uma pessoa da comunidade me procurou, pastor, eu quero me preparar um pouco melhor para o casamento. Que a igreja pode oferecer? Curso de noivos. E lá no curso de noivos eu vou dizer para eles, olha, você tem que começar com Deus. Alguns casais que fazem um curso de noivas desistem de casar, porque viram que começaram tudo errado. há um percentual de pessoas que fazem um curso de casais que, com casamento marcado, desmarca tudo, porque quando são confrontados com o que a Bíblia diz, diz: eu não orei, eu não fiz uma escolha segundo valores que a Bíblia me apresenta, eu estou namorando, estou noivando com uma pessoa pura e simplesmente pelo bom sexo que ela me oferece. Aí nós temos que dizer: está errado, porque sexo não segura uma família. Há muitos outros valores que são absolutamente necessários a serem desenvolvidos dentro de um relacionamento conjugal. Ou você acha que sexo resolve tudo? Não resolve. Está claro, é óbvio que se não houver cumplicidade, se não houver sensibilidade, se não houver uma disponibilidade ao perdão, entre tantos outros valores, o negócio tem um enorme potencial de acabar, de não ir à frente e de famílias serem maculadas e até destruídas, porque tudo começou fora do padrão de Deus. Nós estamos muito meninos, nós estamos muito tímidos, como igreja, a gente está com medo de tocar em determinados assuntos, nós estamos com medo de dizer: olha, aqui dentro desta casa, na hora que nós sentamos para fazer as refeições, nós oramos, porque temos um convidado, amigo, patrão, liderado da empresa, sei lá, e a gente meio que está com vergonha de apresentar que dentro da nossa casa, quem manda é Deus, e nós optamos não mais fazer as orações num dia de Natal, ou num dia de Ano Novo, porque tem uma multiplicidade de gente, ateu, tal do candomblé, tal católico, e a gente meio que se calou. Você pode orar, e você deve orar dentro da sua casa, você deve manter a sua identidade, porque tudo que começa com Deus, permanece com Deus, em nome de Jesus. Então, um valor que nós pegamos desse texto bíblico: nosso planejamento para o futuro tem que começar com Deus, irmãos. Nosso futuro profissional precisa começar com Deus. Nós precisamos saber, que eu toquei num assunto de extrema pobreza, o mundo em colapso, um dos assuntos que eu coloquei ali no vídeo. Por quê? Porque quantas vezes nós tocamos no assunto de dinheiro na igreja, em dizer: olha, o negócio na vida de uma pessoa de prosperidade não tem a ver simplesmente se você compreendeu ou não de 10% de dízimo. Aí nós temos medo de tocar nesse assunto. Você quer ver uma pessoa próspera, que não tem a ver com carro zero, que não tem a ver com muitas empresas, como um grupo dos evangélicos, né? Adotaram essa metodologia para poder agradar o cliente, né? Que acha que prosperidade é só ter muito dinheiro. Não, não é não. Eu conheço pessoas prósperas que com um salário mínimo, mas são prósperas, porque são pessoas organizadas, são pessoas que entenderam o princípio de que tudo pertence a Deus, e inclusive com um salário mínimo, tira o dízimo e oferta e entrega por uma consciência que ela tem de que você está sentado numa cadeira que alguém pagou, que alguém dizimou. E pessoas às vezes estão, vivem uma vida de 30 anos na igreja, e não, a forma de dizimar é só quando a gente faz ação social. Negativo, dizimar é também entregar a sua oferta na igreja que você um dia aceitou a participar, que você também deveria se responsabilizar pelas contas pagas ou não pagas da sua igreja. E nós estamos com medo de tocar nesse assunto, porque está faltando o Senhor dentro do argumento, está faltando o Senhor como edificador, e nós temos que dizer: olhe para a vida de uma pessoa que entrega dízimo e oferta. Na maioria das vezes, meus irmãos, a vida daquela pessoa está alinhada, na maioria das vezes as contas daquela pessoa estão pagas, por causa de uma promessa espiritual. Dízimo e oferta também tem algo espiritual, eu não posso de maneira nenhuma negar isso, mas eu vou te dizer: passa por um planejamento, passa por uma organização financeira. O mundo está colapsado porque nós nos permitimos que um dos grandes inimigos das nossas famílias, o alto índice de pessoas extremamente consumistas, Eu tive experiência com os meus filhos. Eu acabei de comprar o videogame mais moderno para eles, quando eles eram pequenininhos, e eu já conversei com eles há muito tempo atrás, que se eu poderia dar esse exemplo. Claro, pai, porque ali também nós aprendemos. Quando mal eu nem tinha acabado de pagar o videogame de última geração, eles já estavam me pedindo o PlayStation, não sei das quantas, que tinha saído. E eu falei, ô, querido, calma aí, eu nem consegui pagar o outro ainda, vocês já estão me pedindo? E ali nós tivemos que sentar, os meninos, garotos. Eu falei, não é assim que a vida funciona. E hoje, nós temos famílias que compram seus filhos com bens materiais, sim ou não, gente? Sim, se não for o Senhor o construtor. O Senhor me ensinou, e a tudo que eu leio da palavra do Senhor, eu aprendo que uma vida simples não é para os medíocres. Uma vida simples é para sábios. Sabia disso? Uma vida mais simples faz a gente ser mais gente. Uma vida simples faz a gente ser mais humilde e a valorizar coisas que estão sendo perdidas hoje na nossa sociedade que está em colapso. Mas o que fazer? Voltar ao primeiro amor. O que fazer? Tocar em assuntos que machucam. Tocar em assuntos que vão nos confrontar e que vão nos colocar face a face com Deus e dizer, Senhor, acho que nós erramos até aqui. Senhor, nós precisamos voltar ao centro da Tua vontade. Senhor, o mundo, quando tinha tudo para ser um mundo melhor, isso era uma certeza que depois de que todos nós aqui nos tornamos sobreviventes do Covid, o mundo seria um mundo melhor. O mundo piorou, as pessoas pioraram, as pessoas estão mais nervosas, as pessoas estão mais grossas, as pessoas estão mais violentas, as pessoas estão se permitindo, como você viu no vídeo, a professora querendo ensinar a criança que tem que guardar brinquedos depois que ela brinca, dá um chute. Você admitiria uma professora lá da creche chutar o seu filho? Você admitiria seu filho ser sacudido? Bota esse brinquedo aí! Você não admitiria. Mas o que você admite? Toda vez que seu filho bagunça o quarto, você vai lá e... Ah, essa criança, eu arrumo meu filho. Temos que ter coragem de ensinar as crianças. A professora da creche errou e tem que ser advertida sobre isso. Mas quantas vezes nós erramos também em não ensinarmos aos nossos filhos que a beleza da vida não está em consumir, consumir, consumir e consumir. Nós não temos coragem de tirar o celular da mão das nossas crianças, porque nos tornou confortáveis isso. Nos tornou assim, eu não tenho tempo. Então, filho, toma o celular. Eu não tenho tempo, filho, toma o celular. E aí tem a problemática lá dos incels. Adolescente de 13 anos que está vendo do mundo aí tudo quanto é besteira e os pais sequer sabem o que ele está sendo ministrado sobre a vida dele, porque ele passa as madrugadas da vida na internet e os pais, não, isso aí é individualidade dele, não, isso aí é o direito dele, da privacidade do seu filho, privacidade com 13 anos de idade. Você como um adulto, você, se você não tomar cuidado pelas madrugadas da vida, você não vai ver coisa boa. Se você se permitir ficar na internet tanto tempo, você com suas postagens pode estar se expondo demasiadamente. Você imagina um adolescente de 13 anos. E nós temos medo de tocar nesse assunto em nossas igrejas, irmão Domingos, porque a gente está com medo de perder ovelhas. E dizer, seu filho não deveria ter essa privacidade de ter acesso livre a qualquer site, a qualquer coisa e a qualquer momento. Então, é verdade, eu também fico com muita ira quando eu vejo uma professora chutando uma criança para ela organizar os brinquedos. Mas você quer ver? Um sinal de saúde é quando o seu filho, dentro das famílias, saúde dentro das famílias, quando o seu filho também come e mastiga a bala, e ele pega o papelzinho da bala e ele vai procurar aonde está o lixo. Alguém ensinou, sim ou não? Que lixo é jogado no... Lixo não é jogado no meio do corredor da igreja ou da sala da sua casa. Irmãos, eu quero ouvir Deus. E eu gostaria que você viesse comigo nessa empreitada. Eu quero compreender que se o Senhor não for o edificador da nossa casa, nós estamos com um problema. Porque fora dos parâmetros de Deus, a sociedade só tende a ir de mal a pior. E eu não estou disposto a ir nesse buraco sem fundo com a minha vida, com a minha individualidade, com a minha família e com o meu ministério. Eu quero mais de Deus para mim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos tocar aqui durante esse mês da família, que você deve organizar a sua vida financeira. A ideia, né? A gente brincou com algumas pessoas, quem foi que inventou esse negócio do shalom, do nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Eu estava em cima do meu telhado, tapando buraco na telha, e falando, meu Deus, Patrícia, quem inventou esse negócio? Foi eu mesmo que trouxe a ideia aqui para a igreja, porque eu estava tendo que arrumar um monte de coisa em casa. É isso mesmo, nós precisamos organizar a nossa casa, a nossa vida, os nossos relacionamentos. Brincadeiras à parte, né? De esposas aí fazendo lista de 20, 30 itens de coisas que precisam ser consertadas dentro de casa. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter um bocado de trabalho aí. Está tudo bem. Porque é o que nós temos que fazer mesmo. De maridos, Henrique e Anselmo, que precisam ouvir no Ministério de Homens: meu filho, sua esposa está machucada, sua esposa não aguenta mais, tem uma lâmpada para trocar, você nunca consegue ajudar nas tarefas de casa. E nós temos que dizer aos maridos: você é homem mesmo, irmão? Você é machão mesmo? Então baixa a voz, para de gritar e ajude mais a sua esposa nas tarefas de casa. Eu quero ouvir um aleluia, um glória a Deus das irmãs. Dá para entender? E vice-versa. Irmãos, meninos, fiquem atentos. A irmã, se não for o Senhor o construtor da casa, Deus, você vai perceber uma mulher nervosa, estressada, que não para de falar. Que, meu Deus do céu, até meio-dia ela já falou mais de 3 mil palavras. Como assim um ser humano, antes de meio-dia, já conseguiu falar mais de 3 mil palavras? Porque... irmã, em nome, se não for o Senhor edificar essa casa, nós estamos no céu. Fala aleluia, glória a Deus. Fala a Deus. Meu irmão e minha irmã, brincadeiras à parte, eu acredito que nós temos desafios grandes. Se nós vamos tratar família, cuide bem, eu estou sendo confrontado comigo mesmo. Porque eu preciso melhorar. Eu careço da ação de Deus. E você, seja lá o modelo que você tem como sua família hoje, e eu estou dizendo isso em nome de Jesus, porque eu não vou pastorear uma igreja preconceituosa que machuca pessoas que foram divorciadas. O divórcio aconteceu para a vida de algumas pessoas, não foi como a primeira opção. Basta conversar com algumas pessoas, em especial das minhas ovelhas, e de um pastor que falou: quem se divorciar e tiver um problema vai ser excluído da igreja. Cuidado com isso, porque existem famílias, sim, que sofreram o divórcio, mas o marido quebrou a cara da mulher no chão, jogando ela com violência, e a igreja se omitiu de denunciar isso, e ainda ficou dizendo: irmã, se você se divorciar dele, você vai ser retirada do seu cargo da igreja. E a igreja se tornou um empecilho, quando a igreja deveria denunciar o crime cometido. Esse assunto está sendo debatido e conversado na ordem dos pastores, e eu sou um dos que falo assim: é, pastor, você sabe mesmo do marido que bate na mulher e ele é seu diácono? E você não fez nada? E você não falou nada? E você não levou o assunto à frente? Pastor, você está sendo cúmplice disso. Porque nós temos medo de enfrentar, porque o dízimo daquele irmão é alto, um dos maiores da igreja. Então, irmãos, o assunto é sério, o assunto é grave. De gente que vai levantar cálice de ceia do Senhor dentro da igreja, é muito, meu irmão, glória a Deus, Pai do Senhor, mas em casa só sabe viver aos gritos. Está errado. Tem alguma coisa que não está compatível com a ideia do Senhor edificar a casa. Por que que a Bíblia está dizendo que é o Senhor que tem que edificar a casa? Porque o Senhor da Bíblia nos confronta com a gente mesmo. O Senhor da Bíblia, ele precisa ser a estrutura principal, o alicerce principal, porque Deus nos ama e ele nos recebe do jeito que a gente está. todo bagunçado, todo lascado, todo quebrado, todo sujo de pecado e de imundícies. Ele nos recebe assim: vinde como estáis. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos confronta com as nossas próprias mazelas e nos faz mudar. Esta é a proposta do Evangelho. Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antigamente, porque o Senhor edificou a minha casa e a minha vida vem sendo transformada em nome de Jesus. Isso é só uma pincelada. Segundo texto que eu não vou trabalhar agora, mas eu quero que você saiba que vai nortear a nossa reflexão a partir desse mês, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 12, eu gosto muito desse texto, até porque esse texto eu aprendi dentro de casa. Eu não aprendi esse texto na igreja, eu não aprendi na escola dominical, pura e simplesmente. Eu aprendi sobre esse texto, Eclesiastes capítulo 4, meninos, por favor. Eclesiastes capítulo 4 é um princípio lá do Antigo Testamento de que Deus não nos criou para vivermos uma vida solitária. Deus nos criou para vivermos a vida em comunidade. Por que que eu ampliei problemas a nível mundial no vídeo que nós passamos ali, que depois eu vou disponibilizar no grupo oficial? Porque parte do problema está na estrutura. Se a gente chega a uma guerra a nível aí que está acontecendo hoje, é porque as nações estão brigando contra nações por poder. Porque perderam a humanidade de falar uma nação maior, que mais, com mais recurso. Se vivemos em um mundo e uma sociedade organizada de valores reais, o que uma nação maior deveria fazer com uma nação menor, com menos recursos? Ela deveria ajudar, ela deveria enviar recursos. Sabe por quê? Porque é assim a vida, é assim que Deus projetou as coisas para serem. Mas uma nação maior, ela quer engolir a outra. Os gigantes querem se matar, eles querem se prejudicar, eles querem fazer de tudo, inclusive jogar bomba, para poder tomar o território do outro, porque lá tem ouro, porque lá tem metal precioso, e ele quer conquistar. Ah, pastor, mas esse é a ponta do iceberg. É claro que é, porque às vezes isso acontece dentro da empresa que você trabalha. Uma pessoa querendo se degladiando com a outra, porque ela quer poder, ela quer mandar mais. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro de casa. Nos conflitos familiares, onde o filho cresceu um pouquinho, e agora ele acha que ele manda, chega a hora que quer, faz o que bem entende da vida, e não tem que dar satisfação a ninguém. Olha como é que eu vim do grande, das estruturas mundiais, empresariais, familiares. A gente precisa voltar ao primeiro amor, urgente, porque o que está acontecendo no mundo é reflexo do que já aconteceu há muito tempo aqui embaixo, nos réis mortais como nós, entende? Então nós temos que dizer não. Eu vi uma situação no meu trabalho que eu não pude me calar, exatamente disso, de uma pessoa que achou que eu tenho que ter mais poder aqui nesse negócio, começou a maltratar um, maltratar outro, e maltratar o pessoal da limpeza. Eu falei: olha só, você é meu chefe, mas eu vou te dizer, o que você está fazendo não está certo, em nome de Jesus. Você viu o jeito que você falou com o funcionário? Ah, mas o que você quer? Estou dizendo que você tem sido um péssimo chefe. Não é assim que se trata com as pessoas. Não é assim que se fala com alguém, ok? Ah, você falou isso porque você é estatutário, você não pode ser mandado embora. Eu posso sofrer represálias, mas se eu me calo, e se eu não digo, é meu chefe, vai me botar 2, 3 vezes no plantão a mais, porque eu peitei ele, eu peitei em amor, eu peitei de maneira digna, em particular, coisa que ele não fazia com os outros funcionários, mas eu tive que denunciar. E nós como sociedade nos calamos. Ontem, uma mãe tentando atravessar o sinal de trânsito, e eu não estou dizendo que eu sou bonzinho, legalzinho, eu estou dizendo que há uma responsabilidade como cristãos de denunciarmos o que não está certo, irmãos, de repensarmos a vida. E uma mãe com um bebê de colo tentando atravessar, eu já tinha atravessado o sinal, e um cara chato, Eu parei no meio da rua e falei, pode passar, senhora. Se tiver que passar por cima, vai passar por cima de mim e de todo mundo que está aqui. E não só eu, outras pessoas pararam o cara. Por quê? Está errado, irmãos. É uma mulher com um bebê de colo. Se essas injustiças não nos incomoda, não nos toca, tem alguma coisa errada com o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. E aí a gente vai ficar aqui o mês inteiro falando de família, 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 e nada muda, e nenhuma atitude significativa está acontecendo dentro de mim, para que minha família tenha um reflexo das minhas mudanças e decisões. Nós estamos em um mundo em colapso, mas nós queremos botar o dedo na ferida e buscar as soluções da parte de Deus. Olha o que o texto bíblico diz. Segundo pilar que nós vamos apresentar para toda a igreja, vamos ter roda de conversa, vamos ter brincadeiras, atividades, palestras, pastores visitantes. Segundo princípio de pilar que nós vamos trabalhar no mês da família, da ideia do Família Cuide Bem. É melhor serem dois do que um. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, irmãos. Dentro de casa, o marido não está lutando contra a mulher. A mulher não está lutando contra o marido. Nós estamos no mesmo time. Sim ou não, irmãos? Nós somos uma equipe. É um valor que nós passamos para os casais lá no curso de noivos. Uma nova família está se formando. O que, que Deus está fazendo? Deus está pegando as virtudes de um camarada. Deus está pegando as virtudes de uma menina. Deus também está pegando as falhas de uma menina e de um menino e juntou os dois por um propósito maior. E agora vocês são uma família, vocês são uma equipe para trabalharem juntos. Mas o que, que acontece em algumas famílias? Parece que nós estamos em guerra. Parece que os casais, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um manda o filho fazer uma coisa, o outro vem e desmanda, não, está tudo errado, para com tudo, recomeça, a gente tem que falar a mesma linguagem, pai e mãe não discute na frente de filho, pai e mãe senta para conversar no quarto, quando há divergências de entendimento sobre o que dizer e o que ensinar para filhos. Então, irmãos, não é complicado o negócio, porque na coletividade, na multidão de conselhos, há sabedoria. Então é melhor você caminhar com a sua esposa. É melhor você ter com quem conversar. É melhor você trocar uma ideia e ouvir conselhos. É melhor. E aí o segundo pilar para a família Cuide Bem está aí. A recompensa do trabalho de duas pessoas, irmãos. Eu vou chamar Rogerinha e Domingos aqui na frente. 30 e quantos anos de... Hã? 35. E eu vou te dizer uma coisa. Talvez a gente veja o casal abraçadinho, líder do nosso ministério de casal. Talvez a gente não saiba o que eles já passaram. Para conseguirem chegar. Vamos fazer aqui na frente, para que todos vejam bem. Eu vou ir para frente também. Talvez a gente veja de algumas conquistas, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado a família. A gente não sabe de tudo que já se passaram juntos para chegar até aqui. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque tem maior recompensa. E eu queria que você pegasse das coisas mais simples da vida, da sua família e do que você ainda está vivendo, e você valorizasse, porque essas coisas ninguém tira de nós. Então, de maneira bem sucinta e específica, eles vão demonstrar para nós como eles receberam um presente. Da forminha que vocês me contaram ontem. Valorize os momentos que Deus está te permitindo e as conquistas que estão chegando até você. Porque isso ninguém tira da gente. Podem vir as tempestades, podem vir os problemas, podem vir as dificuldades, mas quando a gente está junto na caminhada, Deus vai se revelando e a recompensa vai surgindo e vai chegando, em nome de Jesus.
Bom dia, igreja. Pastor, nós trouxemos uma lembrança, mas não é para o senhor, não, é só para o senhor segurar. Lembrar aos irmãos e compartilhar com os irmãos o que aconteceu é muito bom. Irmãos, vamos todos nós rememorarmos, relembrarmos a noite de Natal, lá o 24 de dezembro do ano passado. Estávamos nós, eu e minha esposa, cansados já de tantas coisas que preparamos, os filhos vinham almoçar conosco, o filho e a norinha. E aí, na mesa, já eles tiram de algum canto lá, eles tiram essa bolsinha aqui, presente, né? Feliz Natal. Irmãos, Feliz Natal, tempo de alegria, olha que legal. E deram na mão de quem? Na minha mão. Puxa vida, eu fiquei feliz, me senti prestigiado. É, quando eu abri a bolsa aqui, eu vi um monte de doces. Docinhos. É, só que nada contra, tá, irmãos? Eu gosto também, mas era Natal. Tinha bis e sonho de valsa. Podia ter um chocolate do Neugbauer, do Copenhagen. Não, gente, era bis e sonho de valsa. Tudo bem, não falei, só sorri, mas isso foi pensamento, sabe? Aquele lapso de veio assim, tirei bis, coloquei em cima da mesa, tirei os sonhos de valsa e tinha um envelopinho de plástico com um paninho. Gente, eu sou muito pecador. Deus me perdoe. Como que pode? Eu olhei aquele paninho e pensei assim, ainda trouxe pano de prato para a esposa. Peguei o plastiquinho, aí dei na mão dela. E a esposa...
E aí ele me deu. Ele falou assim, isso aqui você segura. Aí quando eu segurei, que eu olhei, eu vi... O ilhózinho aqui embaixo. Aqui. Ele estava dobradinho assim. Aí, quando eu vi, eu na mesma hora caiu a ficha. Aí eu comecei a gritar. É neném! É neném! Aí eu falei para ele assim, amor, é neném que está vindo. É o nosso neto, amor. E ele não entendia nada. E eu aí, lá em casa, tem um segundo andar. Eu subia a escada, eu descia. E falava assim, é neném, eu vou ser avô, eu vou ser avô. Aí o meu filho, os dois assim, olhando para a gente, sentado na mesa, olhando para a cara da gente. E aí o meu filho foi e falou assim, pai, é neném, nós vamos te dar um neto. E aí atrás, olha o que que vinha, gente.
Vocês foram promovidos vovó e vovô.
Olha, gente, eu chorava. Que caiu a ficha e ele começou a chorar.
Nós
nos abraçamos e começamos a orar e agradecer a Deus. Deus, obrigado.
Como que Deus obrigado. Foi maravilhoso. Que presente, gente.
Foi uma alegria. Ele achando que nosso filho tinha dado para ele a nossa nora. Qualquer coisa, um chocolatezinho tão pequeno. Mas, gente, o presente é maior do que tudo. E agora nós estamos aguardando a nossa netinha que vai chegar em agosto.
Deus quiser, em nome de Jesus.
Estamos felizes.
Vai complementar a nossa família.
Isso, é família. Essa alegria que nos promove. Tá bom?
E também é família errar e pecar e se arrepender e pedir perdão e voltar atrás.
Vamos aplaudir. Entendemos, irmão Domingos, o errar e pecar. Entendemos bem. Tá bom? O seu julgamento. Foram promovidos a vovô e vovó. Amém? Mas e você? Coloca o texto, Eclesiastes, para a gente concluir. Você vai ter alegrias, porque você já teve muitas alegrias em sua família. Sim ou não, irmãos? É claro que já teve. Mas você também já pode ter tido algumas derrotas. Mas o importante nisso tudo não é os momentos e as vezes que caímos ou erramos, mas é quantas vezes de fato Deus nos levantou e fez com que a gente valorizasse o momento vivido, a alegria de ter um membro da família chegando. E quem não teve filho? Está tudo bem. Deus continua trabalhando no seu coração. E quem separou? Irmão, talvez você tenha lutado tanto, mas você ainda tem uma história. Não acabou porque você sofreu o divórcio. Eu quero, em nome de Jesus, que esta palavra alcance a todos igreja tem que se preocupar. Não é a família simplesmente aquele modelinho redondinho que está ali. Mas existem outros modelos e a sua história. Toda vez que você orou, toda vez que você lutou, e por mais que o seu cônjuge não tenha entendido o valor da caminhada junto, e você tenha que ter tido tomar uma atitude mais séria, Deus ainda é com você. Você precisa valorizar o que Deus te deu. A continuidade do texto vai dizer: a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai, não tem quem o levante. Verso 11: além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? E aí vem o verso 12: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Por quê? O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, meu irmão, valorize a companhia, valorize o filho, valorize a filha, valorize o marido, valorize o amigo, valorize quem se aproxima, valorize, porque Deus valoriza o encontro e as conquistas, das quais vão se tornando natural. Foi natural o que Deus fez com vocês. E essa promoção agora para vovô e vovó é abençoadora. Você que não sofreu com o divórcio, você que está casado, continue fechando brechas, continue tapando buracos, continue perdoando, continue estendendo a mão para se levantar, continue e não pare, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre outros itens e de tantos assuntos dos quais vamos tratar ainda. Uma coisa é certa: Deus está conosco em nossas famílias. A palavra está aqui, mas uma qualidade que você pode identificar numa família, vamos tentar usar aqui de criatividade, qualidades dentro de uma família que precisam ser preservadas ou resgatadas. Letra F, uma qualidade com a letra F: fé, felicidade, mais alguma? Hã? Fidelidade. Mais alguma? Qualidade dentro de uma família saudável, com força. Mais o quê? Depois a gente recapitula isso tudo aí para anotar esse negócio que eu já esqueci um montão aqui. Qualidade com a palavra família: A, que deve ter dentro de uma família. Amor, alegria, amizade, aliança, apoio. Atenção, gente, vocês estão sabendo tudo. Olha como é que vocês sabem o que tem que ter numa família. Vamos lá, com a letra M, o que é que precisa ter de qualidade dentro de uma família? Letra M: maturidade. Quanta imaturidade, né? Mas a gente tem que continuar na batalha, mas a maturidade é tão importante quando a gente vai adquirindo musculatura, né? Saber lidar com as múltiplas situações. Letra M, além de maturidade: mansidão, fruto do Espírito, né? Em nome de Jesus, mansidão. Como precisamos ser mansos dentro da família, em nome de Jesus, né? Mas o quê? Hã? Money. Também, dinheiro é importante, só não pode se tornar o nosso ídolo, mas é importante trabalhar, ver a prosperidade de Deus sobre as nossas vidas também, com o recurso que chega às nossas mãos, e sermos bons mordomos. Isso dá uma pregação, Henrique, tá vendo só? Vamos, letra I, aqui está com acento, mas I, qual a qualidade que tem que estar dentro de uma família? Igualdade. Eita, gente! E os maridos aí que acham que a mulher ser submissa, ela não está no mesmo patamar que ele, ele é o machão, ele é o cara que grita, ele é o cara que manda. Igualdade. Deus nos vê como iguais, em nome de Jesus. Vamos lá, letra L: lealdade. Lealdade, mais alguma virtude de uma família? Para a gente vencer todas essas problemáticas que nós tratamos até agora. Liberdade, lealdade, liberdade. Hã? Love, alguém falou love, foi isso? Love, amor, né? Tudo bem, depois a gente conversa sobre isso também, tá bom? Mais alguma virtude com a letra L, rapidamente? Liderança, uma liderança compartilhada, né? Vamos tratar sobre essas questões. Temos aqui mais uma letra aí. Uma qualidade dentro da família, uma virtude na família, tá, além da igualdade com a letra I. Identidade. Hã? Identidade, ideal, ou seja, ideais para uma família, junção de propósitos, né? E irmandade. Gente, que legal, vocês estão sabendo tudo, hein? Vão me ajudar a montar o próximo sermão, tá bem? Beleza? E de novo, a letra A. Amor, atitude, alegria, já foi dito também. Atos de serviço, glória a Deus. Mas o quê? Amabilidade. Passamos uma temporada toda aqui falando sobre a amabilidade de vocês, seja conhecida por todos, sim ou não? Gente, autoridade, sim, perdemos e muito a autoridade dentro da nossa casa. Filho tem seus 25 anos e nunca ouve mais conselho de ninguém. Quem é você, pai, para me dizer o quê? Eu sou seu pai. E não é por uma conquista, por uma arrogância que a gente vai ter a nossa autoridade, uma autoridade conquistada e autoridade dada por Deus. Muita coisa poderia ser disso. Hã? Que isso, irmã Laura, a atenção deve ser uma virtude dentro de casa. Sai um bocadinho do celular, vamos conversar mais, vamos brincar mais, vamos orar mais, vamos ler a Bíblia juntos mais. Alguém poderia dizer que isso, irmão, é um pacote de utopias, que não existem mais famílias assim. Você sabe que esta palavra é mentira. Existem famílias muito saudáveis. Existem famílias que, mesmo nos trancos e barrancos, com os problemas que a gente enfrenta, com as loucuras dessa vida, com muito trabalho, mas a gente consegue ainda assim, pela graça de Deus, sabedoria divina, desenvolver, recuperar, voltar ao princípio e recuperar essas virtudes das quais vocês falaram tão bem. Amém?